Mano do céu, e o Ronaldinho?
Nossa, que maravilhoso!
Aí isso é um assunto todo só pra isso.
Nossa, cara, eu não tô entendendo até hoje o que que tá acontecendo.
É, ele foi participar do campeonato na cadeia lá, né?
Esse tweet foi muito bom, cara.
É? Da revolta das máquinas, é esse?
Não. O cara postou, tipo assim, o roteiro de um filme, assim, jogando pela liberdade. É pego numa emboscada, é preso no Paraguai, fica numa cadeia em que terá que jogar futsal pela sua liberdade.
Véi, que maravilhoso. Mano,
ele dá tanto rolê aleatório que esse é só mais um, meu.
É, tipo isso, na moral.
Mas, tipo, infelizmente, eu acho que nesse caso ele tá fazendo muita merda. Tem muita coisa fedorenta por trás, velho.
Mas muito bizarro essa história, sério mesmo.
É, um cara como o Ronaldinho, tá com um passaporte falso, é uma coisa muito estranha.
Com o nome dele.
E do Paraguai ainda, né? Tipo
não,
assim.
Não era
só. Porque não é problema pra entrar ou sair do país, porque você.
Identidade.
Identidade, exato, Mercosul. É algum B.O. muito cabuloso. Não tem ideia do que pode ser, inclusive.
E outra coisa, cara, mantendo nessa coisa de jogadores de futebol, cara, e o MC Livinho que foi contratado pela Audax?
Pois é,
mas o sonho já acabou, velho. O sonho já acabou. Ele falou que ele não vai jogar, não. Vocês não viram isso, não? Essa atualização?
Eu vi. Mas o melhor sonho carreira acabou. Da história. Nunca perdeu. Nunca errou.
Nunca.
É, ué.
Nunca perdeu um pênalti. Sabe aquele cara que você liga pra ele assim, você vai chamar ele pra jogar a bola? Ô, fulano, você tá bom? Vão na pelada hoje e tal. Aí você ouve lá do fundo a mulher dele falando assim, não vai não!
Ele não vai não!
Foi muito isso, né? Não vai.
Mas era falta total de profissionalismo, né, velho? Como que
o cara
ia
na
carreira de show e futebol?
Exato. Acho não, que ele treinou no Oeste, cara.
Ele treinou?
Em 2018. Treinou.
Olha o ignorante aí.
Eu acho que foi na época que ele tinha virado crente e parou de fazer música. Depois ele voltou.
Aí ele viu que dava dinheiro. Ele tem um Facebook, não, como é que chama? Um Instagram, chama Eu Treino Fundamento. É um cara, tipo assim, ele é especialista em treinamento de futebol. Ele é até muito famoso, muito cara grande, treina com ele de vez em quando, assim, e tal.
Deixa eu te perguntar, ele treina fundamento?
O MC Livinho, provavelmente.
Amém.
Interrompido pra falar essa bosta.
Amém.
Ele disse que ele é bom de bola, velho.
Vai, chama
o galo. Ele
é melhor bom, que o de Santo, ele deve ser, né?
Não, mas aí eu boto dois cones e a mesma coisa é o de Santo.
Coitado.
Diz que ele é muito bom, cara. Só que, tipo assim, uma coisa é o cara ser bom no meio da pelada dos brothers, né, velho?
É.
Outra coisa
é
o cara aguentar um ritmo de treinamento profissional, né, velho? Então.
Eu tava comentando, já comentei isso até com o pessoal, com o Felipe já várias vezes. É, meu pai, na pelada dele lá, uma vez ele foi jogar com aquele Tchô que jogou no Galo, tá ligado quem é? Todo mundo descia o pau no garoto, falava que ele era horrível, peladeiro. Chegou na pelada, o cara destruiu, mano.
Porque ele era peladeiro.
É. A questão é que os caras estão jogando também. Ah.
Tá cortando a voz dele.
Agora picotou. Agora
cortou muito.
Ah, caramba, tô até vendo já.
No meio do. A gente completa suas frases falando qualquer coisa, nada a ver. Velho.
Tipo isso.
Boa.
No último áudio, eu fiquei com preguiça de fazer, velho. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando em montar um áudio do Daniel falando, tipo assim, sei lá, uns absurdos, Fraga. Tipo, eu não gosto de. Pão de queijo. Graça.
Pô, mas é mentira, eu adoro pão de
queijo. É, aí que estaria a graça, né? Tá, então bora falar de qualquer coisa?
Vai, bora!
Aí, tipo assim.
Desculpa, pode... gente, foi muito engraçado.
Foi muito engraçado, meu.
Perdoa.
Mas eu acho legal desses negócios aí que nós estamos decidindo um podcast. Mostra também a dificuldade de tentar começar alguma coisa pra internet, tá ligado?
Tipo, sim.
Enfim, eu acho que tudo é conteúdo, até o que não é, entendeu?
É. Justo.
Faz sentido.
Oiê, aqui é a Karina. E eu acho que quem ganhou o clássico foi quem não assistiu o jogo. E aí, Henrique?
Fala, Karina. Bom dia, cara. Então, aviso pros entendedores aí. Choronavírus chegou em Belo Horizonte.
Fala aí, beleza? Sou o Dan. E a Minas Arena informa. Apesar da vitória do Atlético, ele ainda está fora da Copa do Brasil.
Boa.
Essa foi boa.
Ficou bom.
Ficou bom pra caralho, isso aí,
filho da puta. Desgraçado. O Daniel é muito criativo, velho.
Aqui ainda falando o Felipe, e aqueles que não conseguem passado estão condenados a repeti-lo. Vanderlei 9 do 2.
Já começamos okay. aí com mistérios, porque...
Hashtag descubra. Hashtag descubra.
Ô, galera, então, pra começar, eu tinha pensado em falar do que foi o clássico antes. Tipo assim, a gente tá gravando depois do jogo, né? Então, tipo assim, seria legal a gente já falar de antes.
Isso aí já era a epidemia do coronavírus, né? Querendo contagiar o clássico, né? Eu tava falando que pré-clássico foi muito melhor do que o clássico em si, sabe? A tensão pré-clássico que sempre existe, né? E a provocação que as duas torcidas prepararam e tal, foram muito melhor e valeram muito mais a pena do que assistir o clássico.
Esse negócio que a gente comentou da letra, não poder entrar, eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, velho, não é possível que o Cruzeiro tava arrumando uma picuinha besta dessa. Aí quando eu fui ver quem tava representando o Cruzeiro na reunião com a FMF, era o Benessi Queiroz. Aí eu falei, ah, não, beleza, tudo faz sentido agora. Porque é ridículo, gente, pelo amor de Deus.
Como é que a gente vai fazer ano que vem, né? Quando fosse jogar contra o Cruzeiro.
É, imagina que situação.
Não poder entrar na letra C ia ser complicado.
É, né?
Eu acho que há muito tempo não tinha uma... Vou usar essa frase aí que o Henrique usou, tensão pré-clássico, tão grande no sentido de zoação mesmo, brincadeira. E pra ser sincero, eu acho que é um dos times do Cruzeiro, se não o pior time do Cruzeiro da história. Mesmo não sendo talvez o pior time do Atlético da história, o tanto que ele jogou parecia que era um deles. Então, foi um clássico que gerou muito, muito rumor, assim, tanto antes quanto depois, e sinceramente não valia tanta coisa, a não ser a zoação, então. Talvez isso justifique um pouco porque teve tanto clamor assim antes do clássico, né? Principalmente antes.
É, porque por o Cruzeiro não estar disputando a Série A esse ano, pode ser o único clássico do ano. Então eu acho que por isso que teve essa tensão maior também, as provocações, todo mundo querer fazer, porque não sabe se vai ter outro clássico esse ano. O Atlético saiu da Copa do Brasil, então uma possibilidade de clássico lá não existe. O Cruzeiro não disputa a Série A esse ano. Então, pode ser o único clássico, cara. E é isso.
E a gente fica chateado.
É muito. Apesar do nível técnico não ser um dos melhores, é um jogo que cria toda uma tensão, tem história por trás, tem sentimento, é muito passional. Então, por mais que não se esperasse de um jogo brilhante de nenhuma das duas equipes, todo mundo esperava ver o jogo, né? Então, tudo
e eles marcaram para sábado, 7 horas da noite. Muito bom, parabéns.
Que não faz muito sentido, né?
Isso tem que ser comentado.
Não, isso é inacreditável, sério.
Sábado, 7 horas da noite, amigo. Só existem dois times aqui que movem a cidade, o clássico é uma atração, entendeu? Pô, se você jogar no sábado, chega a ser desrespeitoso com o torcedor, cara.
Voltando a falar que o clássico começa bem antes, teve um jogador aí que chegou com a camisa do Galo, justamente na semana do clássico.
Ai, meu Deus.
Mas é o famoso, né? Brota no Galão pro desespero do seu ex.
Ah, então vou completar. Eu vi uma foto do Rafael abraçado numa Copa do Brasil e a legenda era, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Então, sim.
É, até porque bi nunca serão.
Não.
Mas sobre essa troca de lado aí, já aconteceu outras vezes, né? O Leonardo Silva também, mais recentemente, de ir direto, assim, de um clube pro outro. Eu não lembro de história recente de outros jogadores, assim, além dos dois.
Direto de um clube pro outro, pelo que eu sei, só teve o Leonardo Silva, porque todos eles sempre tramitaram pro outro clube pra voltar pra tentar disfarçar a transação direta. O primeiro que eu me lembro foi o Leonardo Silva, deu muito certo no Galo. E de cá pra, né, Galo pro Cruzeiro foi o Fred.
É, também.
E, Fred. Deu muito certo.
É, mas
também,
o Fred, antes de ter história no Atlético, então... ele já teve história no Cruzeiro também. Né?
É, não, mas ele fez essa transação direta que eu tô querendo dizer. Então, essas transações diretas têm dado muito certo pro Galo, né? Tanto o Fred ter saído, o Léo Silva ter chegado, agora tomara que o Rafael também dê essa sorte aí pro Galo.
Teve um outro cara também que mudou, assim, do Cruzeiro pro Atlético, que foi o Cuca.
Ah, verdade.
É verdade.
Ele veio direto?
No final de meio do ano pra frente, né, do Cruzeiro.
Foi no início do Brasileirão que ele saiu.
Mostra mais ou menos como essas transações dão certo pro Atlético, cara. Dão certo pro Galo.
Mas, pra ser bem sincero, eu acho que ter fechado na semana do Clássico, o anúncio até do novo treinador, tudo isso também serviu pra mascarar uma má fase do Atlético e má gestão, né, que ocorreu com as eliminações e principalmente com o Dudamel tendo sido demitido com menos de 2 meses de trabalho.
É, mas o cara ficou 2 meses de trabalho, ele acabou com 1 ano.
É, mas então, aí, não, na minha opinião, não parte só do treinador e da comissão dele, né? Qual foi o preparo da diretoria e da comissão técnica do clube para receber um cara estrangeiro, né? Quando ocorreu essa opção por contratar um treinador estrangeiro, né? Pouquíssima experiência em clubes, né? Tinha treinado mais a seleção venezuelana. E o Atlético erra naquele momento, tem uma dívida enorme com ele, e agora assume uma dívida maior, por mais que tenham outros colaboradores, né? Agora com o Sampaoli. Eu acho que isso tudo serviu pra dar uma apagada nos vacios mesmo da diretoria, cara.
É, o que o pessoal sempre fala, né? O clássico, ele é um termômetro e ele ou joga sua equipe lá na crise, lá no fundo do poço, ou mascara uma situação e faz a torcida perdoar tudo que passou.
No caso do anúncio do Sampaoli, não dava pra fugir. Né? Tipo, o Dudamel já tinha sido demitido, o Galo tinha que correr atrás o mais rápido possível de um cara bom, né? Se não fosse o Sampaoli, seria outro, talvez, se fosse outro nome, teria sido anunciado depois do clássico, pra não ter que assumir no clássico e tal. Mas o Sampaoli também tinha essa premissa de, tipo, ah, eu vou assinar, mas eu tenho que ir na Argentina, resolver minhas paradas.
É, ele não quis começar queimado, né? A verdade é meio que essa.
Eu acredito nisso aí também. Ele pulou para o campo. Porque se ele perder, ele já começa uma pressão que, na realidade, ele não tem na temporada. Né? Porque como o Galo saiu das competições que estava disputando, e o brasileiro é um campeonato muito complicado de se ganhar, ele chega sem pressão e acredito que vai fazer um trabalho até o ano que vem, que vai ser o ano dele.
Eu acho que sem pressão, entre aspas, porque a gente sabe como é que torcedor de futebol é, né? Tipo assim, agora o brasileiro é obrigação, sabe? Não sei como é que vai ser, mas a gente tá acostumado a escutar essas coisas, né?
Eu acho que esse ano, principalmente do jeito que o Flamengo tá, acho que muito, muito difícil algum outro time, alguma outra torcida ter o brasileiro como obrigação.
Ah, eu colocaria o Palmeiras em disputa, né? Porque o investimento é alto todo ano, né?
Obrigação nunca é, porque igual você falou, sempre tem uns times melhores, querendo ou não, são sempre jogos difíceis, você joga contra o último colocado e é mó pressão, sabe? Mas papo de torcedor mesmo, quando a gente para pra pensar, não faz sentido, mas sempre rola um papinho, sabe? E aí, tipo assim, se esse papo ficar muito intenso, aí pode colocar pressão no cara, que eu concordo com o que o Henrique falou, não faz sentido nenhum ele ser pressionado nesse momento que o Atlético tá e tal.
É, mas eu acredito que o atleticano, ele tá vacinado, né? Porque ele acabou de pensar 2 temporadas horríveis de técnicos caindo toda hora e não deixando o time render, né? Então agora ele vê alguém que ele vai dar um voto de confiança, que é um treinador de nome mesmo, não é uma aposta, porque das outras vezes o torcedor não deu tanto voto, porque eram apostas ou técnicos que já chegaram com a rejeição. Então eu acredito que o torcedor ele vai deixar o homem trabalhar.
Mas seria o ideal.
Falando em pressão, foi o primeiro clássico 90-10 da torcida do Galo no Mineirão, hein?
Sim.
É, foi a primeira vez, né?
Isso, no Mineirão. Eu particularmente odeio o clássico no Independência. Eu amo a Independência como estádio, mas o clássico, pra mim, é Mineirão, de preferência 50-50, né? Mas eu sei Sim. que isso é impossível aí, porque nossas autoridades acham que, né, não tem como.
Não é.
Entendo muito bem de procedimento, como é que era feito antes e como é que é feito agora, mas deve ser alguma coisa muito louca de não poder fazer 50-50.
Olha,
não faz sentido, cara. O efetivo que a polícia gasta pra manter 10% de uma torcida no estádio é muito mais difícil do que manter 50-50, cara.
50 é muito mais difícil.
Sobre isso aí, tem um ponto que é, tipo, a polícia agora não faz mais a segurança interna, né? Dentro do estádio, não é obrigação da polícia, né? Nunca foi, na verdade, mas sempre houve essa parceria. Então, como existem muitas seguranças privadas contratadas pela Minas Arena ou pelo o gestor do dia do jogo, né? O Atlético, o Cruzeiro, o América, quem quer que seja. Então, tipo assim, rola um pouco daquele receio de ter que defender ou proteger uma torcida de 50% contra 50% do estádio. E seria mais fácil, em tese, proteger somente aqueles 10% do estádio, né? Tipo, cercar a área, isolar e tal. Eu também acho um erro pela cultura, pela história, por tudo que envolve, pela emoção que gera no jogo, os gritos, né, de um lado e do outro, só que também um mau comportamento que a gente, como torcedor, né, historicamente vem apresentando, principalmente a torcida do Cruzeiro também, né? A torcida do Cruzeiro entre si tem demonstrado guerras, né, e conflitos, mesmo em anos de títulos, né? Então é complicado também. Eu não tiro um pouco essa responsabilidade dos próprios torcedores, não.
Mas aí eu acho que é tentar resolver um problema de outro jeito. Se o problema são os caras, normalmente torcida organizada, que causam a confusão, por que que a gente não melhora a forma de manter esses caras longe do estádio, sabe? Sim, não, mas vamos diminuir a quantidade de torcedores do outro time, porque esses caras aqui não sabem torcer.
Também,
sabe?
Concordo, porque mas é, eu acho que aí começa a entrar em questões políticas dos clubes, né? Que infelizmente existem boatos que existem, né? Cargas de ingresso definidas para determinadas torcidas, entre Sim. outros benefícios que ocorrem, né? Então é meio complicado falar sobre isso. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que deveria ter um cerco, né? Um filtro melhor quanto a esses torcedores que causam confusões, né? E não prejudicar aqueles que realmente gostam do espetáculo, né? Querem estar ali presenciando, participando.
Sim, e uma coisa que pode resolver essas coisas é se as duas diretorias se unissem. Só que a gente vê que isso não vai acontecer, pelo menos não com as gestões atuais, assim. Sim. Eles não têm interesse em conversar, em tentar, sabe? Porque os caras têm que ser rivais dentro de campo, mas enquanto fora, é o espetáculo, sabe? É a cultura da cidade e tudo mais.
É, eu acho que para as duas diretorias começarem a conversar, só falta, tipo, sei lá, começar a chover dinheiro. Não vai acontecer.
O que é um erro, né? Porque se você vê as outras rivalidades nos estados que têm o futebol mais forte, né? Como o Rio, São Paulo, diversas vezes, assim, por mais que haja essas rixas e conflitos em questão de gestão de estádio, fazer espetáculo, a gente vê que há uma participação melhor das diretorias em resolver esses problemas, né? E Cruzeiro e Atlético ficam se degladiando e acabam perdendo essa oportunidade, né? Até a oportunidade de fazer dinheiro, né?
Nossa, muito. Teve um ano aí, que eu não vou lembrar qual que foi, que as diretorias de Inter e Grêmio eram brother nesse sentido, assim, de tentar conseguir as coisas junto e tal. E foi, eu lembro que foi um ano que foi bem legal, que eles conseguiram colocar, foi quando começou esse negócio de torcida mista, sabe? Foram as duas diretorias trabalhando juntas, mas aí mudou um presidente aqui, aí já rompe tudo, não funciona mais, sabe?
Mas eu acho que desde sempre, né, as autoridades aqui, elas tiveram uma má vontade com as torcidas mineiras. A própria proibição dos bambus no estádio, que só o BH que era proibido, aí depois sinalizadores, proibiram papel picado, proibiram a torcida de levar papel picado pro estádio, isso era proibido. Desde muito tempo
tem essa má vontade, né, com as torcidas mineiras mesmo, porque proibição de bambu, aí depois foi proibição de sinalizadores. No Mineirão a gente nunca pôde fazer nada, tem muito tempo. No antigo Mineirão já não se podia fazer festa. Então, eu acho que esse problema aí dessa é muito maior do que só pro clássico, entendeu? Sempre teve essa má vontade, vamos dizer assim, com as torcidas mineiras.
Mas aí eu acho que já tá vindo uma diretriz até que internacional, né? Se você vê a Libertadores, que o pessoal brincava, Libertadores é cachorro no campo, é gente subindo alambrado, festa, sinalizador. Hoje em dia, Libertadores não tem mais isso. Tem, mas não pode ter, né?
Mas aí que tá, né? É, os queridinhos da Conmebol, que são os times argentinos, podem fazer o que quiser. A não ser o caso extremo que teve, né, do River Plate, do Boca, né? E foi um caso extremo pra caramba. Mas eles fazem festa com papel picado, sinalizador, o jogo paralisado, sei lá o que, eles nunca são punidos.
É, eles são multados, mas tipo...
É um valor ridículo, né?
É, mas é um valor irrisório, cara. Isso aí o público já pagou. A renda do jogo já pagou essa multa.
A gente tem muito de querer copiar o futebol europeu e a gente, às vezes, peca em algumas coisas. Eu boto fé que as boas práticas, elas têm que ser copiadas, mas tem algumas coisas que não se adequam à nossa realidade, sabe? Você comentou, vocês comentaram de Libertadores. Jogo único na final.
Nossa.
Num campo neutro. Como que faz pra todo, sabe? Um time argentino, um time brasileiro vai pro Chile pra ver o jogo, sabe?
É, nós
tipo,
não temos
isso é fora da nossa Europa, realidade.
Né? Fora do
Exato.
Contexto,
né? Então, assim...
Sabe o que é pior? É que deu certo, velho. O estádio lotou, o jogo correu tranquilo, arrecadou dinheiro.
Mas aí você...
É, mas aí lotou de torcedor que que tem condição de assistir o jogo, né?
Você privilegia uma classe social, né? As pessoas que talvez conseguiriam ir no estádio por serem sócios do clube ou alguma coisa assim, que talvez não seja tão caro quanto comprar um ingresso de final, né, de Libertadores, não vão conseguir ir mais. Então é muito complicado assumir que deu certo, né? Financeiramente pode ter dado muito certo, mas...
É lógico. É.
Mas, ô Felipe, imagina a situação. 2013 aí, que nós fomos lá na final, nós éramos sócio-torcedor, tinha direito ao ingresso. Num campo neutro, a gente não teria esse direito, entendeu? A gente
não, sem falar, em grana pra, sem falar em grana pra viagem, né? Porque não é barato, dependendo do lugar, não é barato você viajar.
Às vezes vai ter que pedir férias no serviço, né? No, é um transtorno bem maior, né? Do que simplesmente você virar a noite ali no jogo, né? E à noite assistir e tal, e depois voltar pra casa e continuar sua rotina. É muito complicado, assim. Principalmente tendo a extensão da América comparado à Europa, e aí se a gente for entrar em infraestrutura de transporte para os países, não, aí que a gente vai perder a linha mesmo de falar que deu certo nesse ponto, né?
Não. Falar em dinheiro, depois de ter visto o jogo, quanto vocês acham que valeria o ingresso?
Nossa, cara.
Então, eu acho que...
Tinha que ter sido de graça, sério.
Eu acho que pagava o valor que foi.
Duas paçoca.
Tipo, acho que tinha que ter sido de graça, sério.
Na realidade, cara, como um bom atleticano, né, eu sou, eu digo o seguinte, pagaria até mais caro pra poder olhar na cara do cruzeirense e gritar, segunda divisão.
É muito rancor, né, cara, guardado de
Nossa.
15 anos, né?
É lógico. Tava contando os dias pra poder jogar.
Eu tô esperando o time grande que não cai ainda.
Bom, o Flamengo tá aí, cara, e parece que não vai cair mais, não.
Não, o Flamengo não cai.
Nossa,
nunca,
o Flamengo,
né,
não cai, não, gente. Só se entra uma diretoria muito fodida.
Só pra abrir um parênteses desse negócio do Flamengo, saiu essas semanas pra trás, eu vi até o Daniel mandando sobre o lance da Portuguesa, né, que chegaram à conclusão de que o Flamengo estava envolvido e tal. O vídeo era antigo, né? O vídeo do Sport Center. E ainda assim, véio, ainda não deu nada, né?
Tipo, não, a Portuguesa morreu, né, dar, gente? Infelizmente,
Nem vai dar. Não deu até hoje, não dá mais também, não.
A Portuguesa tá tentando ser ajudada pelos quatro clubes grandes de São Paulo, emprestando jogadores que saíram da categoria de base, né? Estão nos times de transição e tal, pra tentar reerguer. Mas o time tá tão queimado devido a esse escândalo, né, que é até complicado você pensar que jogador vai querer jogar na Portuguesa, lá na 19ª divisão, e é muito complicado.
Eu acho perigoso, né, que acho que também pode ser até o futuro do Cruzeiro aí, que a gente tá vendo o clube, né, cada dia na pior aí, perdendo clássico, não ganha nada.
Ô Henrique, eu sei que é seu sonho de criança, mas preocupa não, que o gigante volta muito maior.
Não, e a gente tá conversando desse clássico aqui, como se tivesse, nem falando tecnicamente não, mas como se fosse um jogo muito importante, cabuloso, não sei o que, véi, era o jogo do quarto com o quinto colocado do Campeonato Mineiro. O que tá acontecendo, véi?
Os dois times com maior investimento do campeonato não lideram um campeonato. Olha que coisa interessante.
Não, não lideram e tem três na frente deles, sabe? Inacreditável.
Mas pelo futebol, voltando a falar de futebol, né? Foi o jogo do quarto contra o quinto colocado do Campeonato Mineiro.
Não, com certeza, lógico. Isso impacta muito.
Exatamente.
Pois é.
Não, e eu tô vendo aqui, né, pelos dados que o Daniel mandou aí pra gente, o mapa de calor do jogo. Pelo que eu vi aqui, os jogadores do Cruzeiro nem suaram.
Nem precisou, né? A bola mal chegava.
Eles nem suaram, cara. Não dá nem pra ver aqui. Não tem mapa de calor nenhum.
O Cruzeiro criou muito pouco. O primeiro tempo, na real, foi muito ruim pros dois lados, assim. Mas o Cruzeiro, de modo geral, criou muito pouco. Conseguiu fazer pouca coisa.
Eu ouvi essa semana, na 98, tem um dado que chama Expected Goals, gols esperados. E eles pegam uma estatística lá de chances criadas, chances claras, mais ou menos assim, e fazem isso, uma projeção, exatamente. Uma projeção de quantos gols cada time deveria ter feito com o que criou. O Galo teve uma chance e meia, e era pra ter feito um gol e meio, acho que 1,3 gols, e o Cruzeiro era pra ter feito 0,3. Sim, era pra ter ficado no máximo 1-0.
Foi isso.
No primeiro tempo foi um gol do Atlético, teve um chute, não lembro de quem foi, que o Fábio espalmou, e uma cabeçada do Marcelo Moreno. Resumo do primeiro tempo, foi isso.
Não, e convenhamos, agora o clássico foi ruim de técnica e tal, mas dois golaços do Atlético, né?
Dois gols bonitos.
O primeiro, eu confesso que eu tenho certeza de que foi uma puta de uma cagada, velho.
Mas... Também acho que foi uma puta uma cagada e foi uma puta de uma falha de marcação, né? Porque...
Gente, bola rasteira no primeiro pau não pode passar. O Igor Cruzeiro tá tomando muito gol de bola parada. Isso tá irritando bastante. E, tipo, foi mais um vacilo de marcação mesmo.
O Igor Rabelo passa andando na frente de três marcadores, que em tese estariam marcando por zona, mas se você marca por zona, a bola não pode entrar. E ela entrou. Então, tá, alguma coisa que tá sendo treinada não tá certa. E eu acho que são muitas coisas pra ser.
Ô, Felipe, deixa eu só voltar num tópico aqui. Porque a Karina falou que não teve muita coisa no primeiro tempo, mas é porque ela deve estar esquecendo da caneta do Arana, né?
Eu tô falando de melhores momentos porque relevantes pro jogo.
Que isso, a caneta do Arana foi relevante pro jogo, hein?
Não, a caneta do Arana só foi bonita, só isso.
Não, mas foi no Adilson.
É, mas sim, eu vi.
Ele tomou um tackle do Adilson que ele ficou até torto, né? Isso que importa.
É, mas isso mostra muito pro atleticano uma atitude meio renovada dos jogadores em clássico. Eu até escutei uns outros comentários e concordo muito nisso, que antigamente, né, nos últimos clássicos aí, o jogador do Galo tava aceitando muita coisa, você entendeu? O jogador provocava, sei lá o quê, e os caras tudo sangue frio demais, e a torcida quer o jogador inflamado no clássico.
Mas então, isso aí é
esse
até
clássico
difícil comparar,
mudança, né? Atitude nisso aí.
Porque o time do Cruzeiro de antes, né, dos anos anteriores, era muito mais experiente, né, e aí você pega o time...
Muito mais catimbento.
Com... 8, 9 jogadores que nunca jogaram um clássico num time profissional, né? E jogam pela primeira vez, é muito complicado você cobrar. Não. O time do Atlético não se impusesse, né, moralmente nesse aspecto, né, de
mas não
aceitar a provocação. Mas é um time muito
exatamente.
Mais experiente.
Não é aceitar, é responder a provocação. Porque eu senti o esbarrão da Adilson como uma provocação.
É, mas ele respondeu de uma forma, tipo, bem sadia. Ele foi inteligente nesse aspecto.
É, não, mas é isso que o Henrique tá falando. Tipo, o Galo até então tava só, não jogava esse jogo da provocação do...
Mas tem que foi, não, eu não tô falando a provocação tem que gerar uma confusão, mas tem que ser respondida, entendeu? Você não pode ficar engolindo tudo toda hora. É dessa maneira, porque pra mostrar também pra torcida, né? Porque eu acho que é jogar o jogo pra torcida também, entendeu? Porque a partir do momento que o Arana dá a caneta no Adilson Batista, a torcida inflama.
É, sim, gera todo um contexto pro estádio, né? Pro torcedor. Aquele conto, né, do jogo vai ter mais elementos, né, pra ilustrar e tal. Então, só que em termos de relevância pro jogo, eu achei que não teve. Isso é mais questão mesmo passional do torcedor, né? De gostar das provocações e tal.
O jogo foi tão isso que o Sampaoli comentou sobre isso, sabe? Tipo assim, ele falou que o jogo foi muito peleado, né? Foi muito brigado e pouco jogado. Que no Brasil tá com essa característica de jogo, mas que nunca foi assim. Que o jogo sempre era jogado e nunca brigado. Desses anos pra cá, sempre foi assim. Sempre um jogo muito brigado.
Exatamente. Isso tem muito mais característica uruguaia, até mesmo argentina, né? Tipo assim, nem tanta técnica, mas muito pegado, né?
Muito catimbento os jogos, né? Muito.
E os jogos estão perdendo muita qualidade técnica, mas também não era muito difícil de se esperar isso devido à qualidade dos próprios times, né? O Atlético não vinha jogando nada, o Cruzeiro com um time totalmente remontado, diversos garotos que vieram direto do sub-20, né? Então, assim, é muito complicado também cobrar uma parte técnica mais elaborada, né? Acentuada nesse jogo, tendo em vista esses aspectos. E sem contar que, além das peças, né, dos jogadores que estão jogando nos times atualmente, eu tenho uma crítica muito forte ao Adilson. Eu acho que ele treina muito mal diversos aspectos do Cruzeiro. E da mesma forma, eu acho que o Atlético não estava sendo bem treinado, né? Até porque parecia que o Dudamel não conhecia ninguém do Atlético quando ele chegou, né? Conhecia ninguém, então... É, talvez nem quando ele saiu ele ainda conhecesse. Talvez, né? Porque ele...
Ele conhecia o Otero.
Da mesma nacionalidade, né?
Ele conhecia o Di Santo.
Era um amigo dele, tomava um chá na casa dele.
O Di Santo ele conhecia mesmo.
Não, e convenhamos, como que o Galo tá mal de centroavante, né, cara?
O futebol brasileiro passa por isso, né, hoje. Eu não sei o que a Karine e o Daniel acham, mas eu não acho graça pelo Moreno, não, cara.
Cara, eu acho que ele vem num contexto interessante por por dois motivos principais. Primeiro, pela identificação que ele diz ter pelo clube, né? E o torcedor, entrando no mesmo assunto da passionalidade, acaba comprando isso, né? E é importante nesse momento, porque o time foi pela primeira vez para a segunda divisão, está com o orçamento todo quebrado devido à má administração e aos outros aspectos não legais que aconteceram no clube durante esses anos, últimos anos, né? Então, nesse aspecto de relevância para o clube, ele é importante. E segundo, o Cruzeiro, comparando a qualidade que ele tem no elenco, o Marcelo Moreno é um dos melhores. Então, assim, mesmo comparando tecnicamente, ele ainda vai ser melhor do que você ter um Robertson, que eu não sei por que ele foi contratado, mas...
12 gols em sei lá quantos jogos. Sobre o Marcelo Moreno, concordo com o que o Daniel falou. Eu acho que, assim, tem uma empolgação muito grande da torcida, assim, que eu acho até bem exagerado. Que, tipo, a galera associa o Marcelo Moreno com o Marcelo Moreno de 2007, 2008, né? E não é mais isso, porque lá se vão mais de 10 anos. Mas, sei lá, eu não fico tão empolgada com ele. Mas, pro momento, eu acho importante também. A gente tem um time... grande maior parte composta por menino que tá subindo agora, que oscila muito, e é um cara experiente, né? E é um cara experiente que pelo menos tenta fazer alguma coisa. E eu gosto, o que eu gosto do Marcelo Moreno, por exemplo, é que ele movimenta, ele não é aquele centroavante paradão, igual é o Fred, por exemplo. Isso pra mim não dá, sabe? Ainda mais com o Cruzeiro com dificuldade pra criação, o cara que fica parado lá na frente, a bola não vai chegar. Então eu acho que ele pelo menos tenta muita coisa, sabe? Corre atrás e tal. Pro momento que o time vive, eu acho que isso é importante.
É, eu acredito também que a experiência dele, né, pra esse elenco jovem, porque eu reparei isso no clássico, eu vi o Edilson, o Fábio, muitas vezes tentando instruir os garotos em campo, entendeu? Pra acalmar eles, ou tirar eles de confusão e tal, por essa inexperiência dele.
Exato. Ah, não, de modo geral, eu não sou uma grande fã do Marcelo Moreno, também não. Mas eu entendo, tipo, ele tá aqui nesse momento e tudo mais.
Vai ser o artilheiro da Série B, será?
Ué, corre o risco, né, velho? Sei lá. Artilheiro do Cruzeiro vai ser o Thiago, velho. Ou esse menino tem estrela demais, gente. Se trabalhar ele direito, ele é um ótimo jogador, aparentemente.
Apesar de ser centroavante também, né, ele tem bastante movimentação, ele não, também não é um cara parado, ele sobe bem, mas é jovem, né, sabe lapidar quantos jogadores começaram bem e pararam, e também o contrário, né, quantos demoraram para começar a jogar bem, né. A maturidade de cada um, né, pro futebol profissional é diferente, a idade de cada um, né, alguns vão estourar com 16, 17, 18, outros vão demorar até os 23 para realmente começar a jogar bem, né, então é complicado.
Jovem.
É jovem, né? Sabe lapidar quantos jogadores começaram bem e pararam, e também o contrário, né? Quantos demoraram pra começar a jogar bem, né? A maturidade de cada um, né, pro futebol profissional é diferente, a idade de cada um, né? Alguns vão estourar com 16, 17, 18, outros vão demorar até os 23 pra realmente começar a jogar bem, né?
Isso é uma coisa que eu acho que vai pegar muito no Cruzeiro esse ano, é trabalhar esses meninos, sabe? Tanto tecnicamente, mas cabeça também, sabe? Porque eles vão oscilar e eles têm que entender que tudo bem, acontece, vamos pro próximo jogo, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso para conseguir ter um ano, pelo menos, razoável na medida do possível.
É, a obrigação do Cruzeiro é só subir, né? Porque senão o orçamento não fecha ano que vem. Se
exatamente.
Quiser, a cota de Série A não fecha. Mas um dos meus incômodos com a postura do Departamento de Futebol do Cruzeiro é que não justifica você investir, mesmo que seja um salário abaixo do teto que eles estipularam, em um jogador que não é melhor que um jogador da base oscilando, entendeu?
Então, concordo.
E não só da comissão técnica do Adilson, né, mas do próprio departamento de futebol. Então, assim, por exemplo, o lateral João Lucas, eu não sei se ele vai ser melhor ou pior do que deixar, por exemplo, o Rafael Santos, que era da base, jogar na lateral esquerda. Mas pelo que ele mostrou agora, será que valia o investimento? Esse Robertson que chegou, será que valia o investimento? Então, assim, eu acho que essa cultura, tal, não sei se tem empresário envolvido, né, como funciona, mas... essa cultura dos times, principalmente mineiros, de tirar o espaço da base para colocar um jogador muito mediano para ocupar espaço no elenco é muito errado. O Atlético mesmo, beleza, contratou o Tardelli aí, que é um ídolo da torcida, mas se for pensar que ele vai jogar de centroavante no Atlético, já tem o Ricardo Oliveira e o Di Santo também, que são dois jogadores teoricamente caros. Então, assim, essa e cadê o espaço do moleque da base que poderia vir a ser formado um centroavante?
Acho que
foi levado em conta.
É o que você falou aí, cara. Eles estão esperando a idade de maturação de Santo. A ideia é que daqui a 5 anos ele seja um craque.
Ah, entendi. É, mas aqui é craque no quê? No FIFA ou no Pembolim? Não entendi.
Estão fazendo a marca do Inter virar status, né?
O cara tá aprendendo, chegou agora da base. Só 30 anos.
É igual o Robertson também, 30 anos, sei lá, 28, 30 anos, 12 gols, parece que começou ontem.
Eu fico impressionado, cara. É nessas horas que me faz falta o Maluf. Como é que os diretores de futebol acham uns caras desse e pensam assim, tá aí, vou apostar nesse cara, não deu certo lugar nenhum, vai ser que ele vai dar.
Cara, isso é um erro muito grande de todo departamento, né? Porque hoje todos os times de clube Série A e B, com certeza, tem análise de desempenho, né? Se os caras não conseguem analisar que um jogador que foi contratado para ser o atacante da equipe tem, sei lá, 200 jogos, 12 gols, e você precisa de alguém fazer gol e o cara não faz gol, tá errado, cara. Se você permite essa contratação, aí parte desde da comissão técnica que aceitou o jogador, do departamento que foi atrás e principalmente da diretoria, né, falando aí do presidente e tal, que aprova essa contratação.
Então, que efetivamente assina, né?
É, então, assim, é um erro geral, cara, e pra mim isso tem muito mais coisa envolvida. Tem, sei lá, uns 5, 6, 7 jogadores por ano que estouram a idade na categoria de base dos clubes e se perdem. Aí depois o cara estoura lá pros 23 anos, aí você descobre, ele passou na categoria de base do Cruzeiro, passou na categoria de base do Atlético. E aí, você perdeu o jogador, entendeu? Tipo, falta essa visão de ter paciência e aceitar que a sua base pode te dar retorno. O Santos tem essa cultura, o Atlético Paranaense tem mais, o Vitória, os times da Bahia normalmente tem mais isso de apostar na base, em vez de, vou trazer qualquer um para cumprir espaço aqui no elenco.
O Vasco também.
Atualmente, né, o Vasco tem feito isso, né?
Porque tem ficado mais desesperado, né? Mas tem dado resultado.
O futebol carioca tem feito muito isso, mas eu acho que por falta de investimento, mais por falta de dinheiro do que tudo. O Fluminense também tá fazendo isso bem, o Vasco agora, o Botafogo também um pouco.
Mas acaba que é um retorno viável, porque, por exemplo, o Cruzeiro não tem investimento nenhum esse ano. Mas por que, por exemplo, trazer Robertson, João Lucas, um empréstimo de um jogador de outro clube jovem, por que não apostar no seu, entendeu? É meio complicado isso.
Voltando ao assunto clássico aqui, né, dentro do campo, maravilhoso, né, o Otero, que o cara que, quem conversa comigo de futebol direto, tipo o Felipe aí, sabe que eu critico pouco, porque ele tem uma margem de acerto muito grande, né, de cada 90, ele acerta um, acertou o gol, tava até falando com o Felipe, acertou o gol, praticamente todos os chutes que ele deu no clássico, e no final, aquele golaço, né, que mais uma vez O Fábio não viu nem a cor da bola. Dessa vez ele tava de frente pro lance, né? Não tava de costas, mas ele continuou sem ver.
Eu só ia falar, que chute.
Muito bom.
Você já teve uma chuteira dessa marca? Que chute?
O gol do Otero. E, nossa, naquela hora todo mundo tava esperando aquele jogo ficar empatado, sabe? 47 do segundo tempo. Acho que nem o atleticano mais otimista tava esperando, sério. Foi um chutaço mesmo. E, de novo, eu acho que o Cruzeiro também vacilou na marcação. Você não pode deixar um cara igual o Otero, que todo mundo sabe que chuta forte de longe, na entrada da área aberta, sabe? Mas, enfim, isso não tira mérito do gol que ele fez, óbvio que não.
Eu não posso falar por todo atleticano, mas eu posso falar por mim. Veio o lance, né? Aí o Otero dá a cabeçada e cria um lance lá, toca pro Marquinho na entrada da área. O atleticano fica confiante, ele solta a bola no pé do Otero e todo mundo já fala assim, vai isolar.
Pois é.
Mas se for pensar de onde surgiu o início do lance, foi um tiro de meta do Cruzeiro.
Foi.
O Cruzeiro tinha posse de bola.
Acabado. O Fábio tava segurando a bola.
Isso. Então faltou não só experiência, mas também organização do Cruzeiro pra sair com a bola. Porque o jogo inteiro o Cruzeiro tentou ligação direta, né? Lançando pros atacantes, tentar escorar de cabeça e ganhar a segunda bola. Mas você tá no final
47.
Do jogo. Seu elenco
na hora pra fazer isso.
É jovem. Você vai ter tentar pôr seu time? Não, né? Talvez seria a hora de prender a bola, tentar sair tocando, sim, segurar a bola. Autoconfiança e até experiência mesmo de quem tá dentro
do campo. Por falar no tiro de meta do Fábio, não pode deixar de ser comentado aqui, é o novo canto, né, pro batido do tiro de meta do Fábio, que é o O Fala Zezé. É, gente, impressionante essa criatividade do torcedor brasileiro.
Que convenhamos, melhorou muito o que era dito antes, né?
Ah, sim. Não. 100%.
Não, foi maravilhoso. Primeiro que eu tava num bar, na hora que eu consegui escutar, aí eu fiquei, meu Deus, eu tava aplaudindo já, tipo assim, arrasado. E eu também pensei isso na hora. Eu falei, nossa, mas melhorou, sei lá, 300% ou mais do que era gritado antes. Isso sim é rivalidade sadia, sabe? Não precisa ofender ninguém, enfim.
Quando assim, eu tava vendo o jogo, eu achei que tava gritando o Série B!
Também assim,
eu acho que também cairia.
Eu confesso também que não entendi nada vendo pela televisão.
Mas foi muito criativo, foi muito bom. Fala, Zezé!
Foi muito bom, cara. Foi muito
inclusive,
bom.
Inclusive, eu acho que se a torcida do Cruzeiro cantasse isso também seria muito engraçado.
Sim, aprovo.
Não, cara, esse áudio, ele é patrimônio público, cara. Esse áudio tem que ser salvo, ele tá na história do futebol brasileiro. Com ele certeza. Não é exclusivo da zoeira do atleticano, do cruzeirense. Esse áudio viralizou num naipe que isso virou gíria. Fala aí, fala Zezé. É bem...
Sim, foi fantasia de carnaval. E o caramba.
Exatamente. Olha o naipe. É por isso que eu falo, cara. No final da temporada do Cruzeiro ali, eu virei fã do Thiago Neves. Ele fez cada coisa que...
Nossa, velho, pelo amor de Deus. Thiago Neves é um cara...
Pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus.
Vai ganhar de quem?
O tanto que ele tá sendo elogiado atualmente no Grêmio também é um absurdo, né?
Torcedor gremista... Eu acho que tem mais é que se fuder mesmo.
Torcedor gremista tá pedindo, pelo amor de Deus, volta pra casa.
O Grêmio é louco também, né? Fechou um time com o Thiago Neves e Diego Souza. Tô doido.
Mas, Diego Souza ainda tá sendo titular e fazendo gol, né, cara?
Vamos ver a hora que começar um brasileiro aí, a agenda ficar apertada.
Eu falo do futebol brasileiro é exatamente isso aí, né? Porque a gente vai vendo sempre o jogador chegando nos campeonatos estaduais, jogando bem. Na hora que começa a jogar quarta e domingo, um Diego Souza da vida que já é mais velho, os caras estouram, velho. E aí você tem só o cara no seu time. E aí? Não tô falando que é o caso do Grêmio também, porque eu não sei nem o que tá se passando do lado de lá.
É, eu sei que também não é o caso do Galo.
Não mesmo. Aqui a gente tem vários meios de qualidade, Cazares, né? O Marquinhos.
E também não vai jogar quarta e domingo mais.
É, nossa. Até porque é melhor afogar as mágoas só no final de semana.
Ai, Deus do céu.
Eu sou obrigado a citar um negócio desse, né?
Claro que é. Gente, só pra concluir o clássico aqui, dando minha opinião, eu acho que o resultado, no fim das contas, do Atlético ter ganhado, deu um respiro pro Atlético, não só dentro do campeonato, mas como pra moral do time, que tinha sido eliminado das duas principais competições esse ano. E pro Cruzeiro, é óbvio, ninguém gosta de perder um clássico, mas de certa forma, é até bom pra não mascarar as coisas que estão dando problema, sabe? Porque a gente ainda tá no Campeonato Mineiro, dá tempo de resolver, de identificar as deficiências e tudo mais. E no final das contas também não se afastou muito ali da uma possível classificação para as semifinais também. Então, tentando olhar o lado bom pros dois times, pro Atlético é bem melhor, obviamente, mas...
Carilho, eu também não posso dizer pelo torcedor cruzeirense, que graças a Deus eu não saí para esse lado daí. Mas eu acredito que o torcedor cruzeirense em si não ficou tão insatisfeito com o time, né? Porque é o que a gente tá falando, até os 47 minutos, estava empatado o jogo. E o empate era um excelente resultado pro Cruzeiro. Eu acho que dentro do contexto que o Cruzeiro tá passando, e dentro até do próprio jeito que o time estava jogando, né? O empate era um excelente resultado. E o gol foi uma jogada de maestro, de craque, gênio do Otero, né? Mas tem gente que fala que é só.
Não, eu concordo, sim. Eu acho que o Cruzeiro... Eu esperava um empate. Tipo, antes do jogo começar, eu falei, esse jogo vai ficar empatado. E foi quase isso, sabe? Então, assim, dentro das expectativas, foi ok.
Eu acho... O resultado, lógico, foi ruim, porque o Cruzeiro acabou saindo, né, entre os quatro, né? E perdeu pro rival, que nunca é agradável, né? De toda forma, a paciência do torcedor com o time é maior por entender o processo, entender que tem muitas, muitas promessas dentro do time titular, né? São 8, 9 jogadores formados dentro da base do Cruzeiro que entraram no jogo, né? Considerando quem foi titular e as substituições, né? Então, assim, há todo, todo esse contexto para não ter um apelo tão grande e uma cobrança tão maior quanto seria se um time já formado, já treinado há tempo, como era dos anos anteriores, perdesse um jogo pro Atlético. Mas fica também um alento, porque mesmo com o Cruzeiro criando pouco no segundo tempo, ainda o Cruzeiro teve algumas poucas, mas algumas chances de fazer o 2-1 e acaba virando o jogo. E assim, se...
Convenhamos no Vitor, né? Ele quase entregou um gol pra vocês lá.
Pois é. É, por isso que vocês contrataram o Rafael, né? Mas só pra concluir, o Cruzeiro tem uma projeção de melhora muito grande com os garotos que estão aí. E eu espero que essas oportunidades sejam dadas mais frequentemente, não só nesse momento que o clube vive, né? Que era o que a gente debatia antes. Porque se o processo que o Cruzeiro viveu e está vivendo não servir pra mudar essa cultura, eu acho que não serviu de nada estar passando por isso, né? Então, pegar os bons exemplos, né? O River Plate, que quando caiu, depois voltou e foi campeão da Libertadores 2 vezes, chegou na final mais outras vezes da Libertadores, utilizando principalmente a base, revelando, vendendo o próprio... O próprio Corinthians, né? Que quando caiu, voltou, foi campeão, né? O Atlético demorou mais alguns anos para ser campeão de títulos relevantes, né? Comparado às outras quedas, né? Foram assim.
Isso aí demorou para ter uma reestruturação no clube. O clube subiu, mas ainda subiu.
Não,
mal.
Ainda estava muito mal das pernas, né? Os outros times reestruturaram muito melhor, né? O Corinthians, o River Plate, eu acho que são os melhores exemplos, né? Que foram campeão assim, da Libertadores no ano seguinte ou 2 anos após, assim. Então,
o Corinthians, se não me engano, ele caiu em 2007 e foi campeão da Libertadores em
2012.
12, né?
12. Mas o Corinthians ganhou aí uns campeonatos brasileiros.
Mas ele ganhou o brasileiro, né? Eu acho que ele ganhou 2 vezes o campeonato brasileiro, uma vez
ganhou 2011, ganhou o brasileiro, né? E 2009, eu acho.
Sim.
Não, 2009 foi o Flamengo.
Flamengo, Adriano.
É. Não, acho que foi 2011, foi o primeiro
título
brasileiro,
né,
que ganhou.
É, mas, por exemplo, tem exemplo aí do Grêmio, que subiu, quando ele subiu, também. Ele não foi campeão, mas disputou bem o Campeonato Brasileiro, conseguiu a vaga para Libertadores. Porque
até
um time que
Internacional, subindo, né?
Também.
É, o Inter esse ano, né? Tá disputando Libertadores, entendeu? Então, subir como projeção de alguma coisa, né? Não é subir só pra ficar.
Exatamente. A única diferença do Cruzeiro pra todos esses times, na verdade, são duas diferenças, é que o Cruzeiro passa pela primeira mudança da cota de televisão com a queda, né? Os times mantinham a cota de televisão no primeiro ano de queda, o que ajudava muito a retornar. O Cruzeiro não tem esse benefício. Então, já teve essa mudança. E o segundo é a pressão do ano que vem, né? Porque tem essa mística do centenário dos clubes no Brasil. Né? Ano de centenário, não vai ganhar nada.
Centenado.
É, então tem essa mística também aí, essa cobrança que acaba exigindo um pouco mais de eficiência nesse trabalho aí de reconstrução do Cruzeiro.
Exatamente.
Massa, alguma coisa?
Não, você finaliza aí seus comentários do clássico, você não vai falar nada, não?
Acho que já todo mundo já comentou tudo, acho que o Daniel já falou do Cruzeiro, a Karina já falou mais dele. O Galo, então é isso aí, tipo, a gente passou por tudo, falou desde antes do clássico, até já depois, já projetamos um bocado o que vai ser, o que pode ser os dois times, até falamos coisa do futebol brasileiro, e no mais é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa, quer deixar recadinho, quer, sei lá, não sei quem vai ouvir, não sei quem, pra quem que vocês vão passar isso, pra quem que vai falar mais alguma coisa, se alguém vai comentar, é isso aí.
Me segue lá no Instagram, Henrique Brasileiro.
Eu queria só agradecer aí, foi massa conversar com vocês sobre esse assunto hoje.
É, eu sempre acho massa a gente bater um papo aí sobre qualquer coisa, tá ligado?
É massa mesmo, eu agradeço aí, galera. E se vocês quiserem me seguir nas redes, vocês que procurem, virem.
Se vira aí, irmão, você que lute.
Exatamente.
E é isso aí, no mais a gente fica por aqui e qualquer dia a gente volta pra falar de qualquer coisa.